Reunião da Igreja em Curitiba, 23 de setembro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: visão para seguir e servir ao Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Grande é a seara, poucos são os trabalhadores, né? E Jesus falou: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Temos que rogar ao Senhor. E também temos que nos apresentar ao Senhor, né? Para um serviço. Tivemos um retiro inteiro com os jovens. Na verdade, esse tema deveria ter sido estudado com toda a igreja, né? Quanto a servir ao Senhor. Porque Jesus, ele fala aqui no capítulo 20 de Mateus. Vamos esperar no Senhor, ver o que o Senhor vai fazer, né? E vamos esperar no Senhor e ver o que o Senhor vai fazer em vocês que vão ficar aqui, né? Por um lado, realmente, eu sinto, vou sentir a falta do Edson. Por outro lado, vou ter esperança que o Senhor vai levantar outros, né? Outros casais que estarão na linha de frente, servindo o Senhor, defendendo a honra do Senhor, a causa do Senhor, morrendo para si mesmo, para viver para o Senhor. Não temos. Nós vivemos para quem? Você vive para trabalhar, ter uma casa boa, viver bem? É para isso que vivemos? Não, não é para isso. Se vivemos, diz a Bíblia, para o Senhor, vivemos. E também se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. O mundo está vivendo para si mesmo, mas a igreja vive para o Senhor. Você pensa que você está trabalhando lá, ganhando teu salário para você ficar melhor de vida? Não. Não é com este fim que você deve trabalhar. Está trabalhando ali para servir o Senhor. Você está servindo o Senhor aonde você está. Desde que eu estou ali para ganhar dinheiro e cuidar da minha vida, eu não sou um sacerdote. Estou ali com um propósito: a glória do Senhor. Tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Tudo. Tudo para a glória de Deus. Se eu vou comprar uma coisa e não vou conseguir pagar, o ímpio não vai dar glória a Deus por isso. Aquele que é o credor não vai dar glória a Deus por isso. Então, por isso que também nosso dinheiro, nossas finanças têm que ser aplicadas na direção de dar glória ao Senhor. Irmãos, servir ao Senhor é viver para Ele, exclusivamente para Ele. Vamos seguir o caminho com Jesus? Vamos seguir. Vamos viver como Ele? É isso que Deus quer. A carta do apóstolo João, capítulo 2 de 1 João. Nós temos que glorificar ao Senhor, irmãos, porque cada atitude, cada ato que tomamos, ou dá glória a Deus, ou dá glória a outrem. Ontem nós estávamos aqui falando sobre adoração. E chegamos no cume final da ministração, naquele ponto onde o Senhor disse: a minha glória não darei a outrem. Então, perguntamos aos que estavam aqui presentes: você concorda com Deus também de não dar glória a outrem, a não ser ao Senhor? Concorda com Deus nisso? Eu posso dizer também: não darei glória a outrem, a não ser o Senhor. Então, meu proceder, toda a minha conduta no trabalho, ou minha conduta em toda a casa de Deus, ou a minha conduta lá na faculdade, minha conduta lá na escola, minha conduta com os vizinhos, a minha conduta no comércio, como eu compro, de que maneira compro, se eu compro com dinheiro, se eu compro sem dinheiro, né? E depois fico complicado financeiramente, não dá glória ao Senhor. Concernente à volta de Cristo, o primeiro ponto que Paulo começa a falar diz assim: não devais coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. O amor é uma dívida impagável, você tem que estar devendo sempre. Então, 1 João 2, verso 6. Aquele que diz que está nele... Qual é a outra parte do versículo? Também deve andar como ele andou. Andar como Jesus andou. Este versículo, um homem muito rico formou sua história em cima deste versículo. Ele era muito rico, vivia no Tibete, ele era de família rica, de pai rico. E um dia, o Senhor o converteu, o Senhor o salvou. Ele estava em sua casa, e a luz do Senhor veio, resplandeceu sobre ele, e ele foi regenerado, e ele tomou uma atitude na sua vida. Isso foi uma experiência dele. Não estou dizendo que você tem que fazer o mesmo, mas tem que fazer espiritualmente o mesmo. Renunciar tudo que você tem no coração, tudo aquilo que realmente está pesando para a tua carreira, renunciar tua vontade, renunciar teu coração, renunciar tua vida pelo Senhor. Então ele fez o seguinte: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então ele renunciou à herança do seu pai, renunciou tudo e saiu andando, vivendo uma vida. Essa história tem num livro. Ele renunciou tudo pela carreira espiritual. Ele correu bem sua carreira espiritual. Ele avançou. Um dia ele bateu numa porta, não sei o que ele veio pedir ali, e uma criança abriu a porta. E logo em seguida fechou e saiu gritando para sua mãe: mãe, 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 Jesus está aqui na porta. E a mãe foi atendê-lo. A criança viu a face de Jesus naquele homem. Ele foi transformado pelo Senhor. Porque o ardente desejo dele querer andar como Jesus andou, o forte desejo de ser como o Senhor, levou ele a tomar atitudes radicais. Levou ele a tomar decisões radicais na sua vida. Nós pouco fazemos pelo Senhor. Foi Zinzendorf que se converteu quando ele viu num quadro escrito assim: fiz tudo por ti. Um quadro pintado, estava assim na parede, não sei onde é que ele enxergou, se foi no museu, algum lugar, creio que seja no museu. Ele olhou e embaixo estava escrito, fiz tudo por ti, o que fazes por mim? A vida dele mudou. Jesus fez tudo por nós, que fazemos nós por ele? Não renunciamos nem uma batatinha chips. Nossa vontade é tão forte que de comer batatinha, que se o Senhor pedir para a gente renunciar a batatinha, a gente não renuncia a batatinha. Nosso prazer em comer batatinha é tão grande, que se o Senhor falar, renuncia a batatinha, a gente é reprovado. Misericórdia. Negamos o Senhor e ficamos com a batatinha. O que fazemos pelo Senhor? O que fazemos para alcançar um prêmio tão alto, prometido pelo Senhor para aqueles que o amam? Quantos de nós andam como o Senhor lá no seu trabalho? Anda como ele andou. Quantos andam como Jesus andou lá na faculdade, na escola? Quantos andam como Jesus andou dentro da sua casa? Você está no caminho com Jesus? Ou você está no teu caminho? Nós precisamos de uma visão espiritual para seguir a Jesus. Veja, no capítulo 20 de Mateus, capítulo 20, verso 29 diz, saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Todos lembram dessa cidade de Jericó? Foi a primeira cidade que Josué teve que enfrentar. E ali o Senhor fez um estrondo naquela cidade. O Senhor derrubou as muralhas e eles entraram na terra prometida. Foi a primeira cidade possuída. E no final, Josué proferiu uma palavra, que essa cidade nunca mais seria reedificada. E quem reedificasse ela seria amaldiçoado. Quem reedificou, perdeu dois filhos. Quem tentou reedificar. Agora está Jesus aqui visitando um escombro, uma cidade escombro. E aí uma grande multidão seguindo a Jesus. E eis que dois cegos assentados junto do caminho. Que caminho era esse? Caminho deles, não do Senhor. Estavam sentados junto do caminho deste mundo, sem poder seguir a Jesus, porque eram cegos. Cego não pode seguir o que não vê. O objetivo de Jesus ter vindo a este mundo é para que aqueles que não veem, vejam. E aqueles que se dizem que veem, sejam cegos. Porque a luz cega aqueles que dizem que veem. Mas ao contrário, abre os olhos daqueles que não veem. Graças a Deus, um dia o Senhor abriu nossos olhos. Estamos seguindo o Senhor. Esse foi o grande dia em que nossa noite se transformou em dia. Glória ao nome do Senhor. Tem uma passagem em Marcos que eu admiro profundamente essa passagem. Diz ali que quando estava quase se pondo o sol, o Senhor aparece para curar aquelas vidas. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Quando a noite podia chegar a ser tão densa na nossa vida, resplandece o sol da justiça, né? Trazendo salvação. Aqui no verso 32 do capítulo 1 de Marcos. Eu contemplo a grande misericórdia do Senhor. E me coloco entre esses que estavam ali. Sempre me vi nesse quadro. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava os demônios falarem, porque o conhecia. E depois, logo em seguida, vem uma manhã. A nossa manhã. Graças a Deus. Estava quase a vida dessas pessoas por um fio. Talvez aqueles enfermos já estavam prestes a morrer. O sol deles já ia se apagar. Minha vida talvez pudesse ser apagada muito antes. Eu sei onde me envolvi uma vez numa briga de grupo. E era para mim ser morto por um punhal. E parece que durante a noite, o sol resplandeceu e eu vi brilhando na mão daquela pessoa aquele punhal. E eu saí correndo. Fugi. Não me encorajei a enfrentá-lo de punhos limpos. Corri. Mas aquela noite eu não dormi. Aquela noite eu fiquei deitado na minha cama. Parecia que a lua se tornou sol. E eu estava deitado com os olhos abertos. E não conseguia dormir. Minha consciência falando, se você tivesse morrido, o que seria da tua alma? O Senhor falando para mim. E graças a Deus, 2 meses depois, aquele sol veio sobre mim e eu fui salvo. O Senhor enviou seu Espírito Santo, me regenerou. E eu hoje sou uma nova criatura. Uma nova criatura. Comecei naquele dia a ter prazer em Deus. É impossível quem não nasce de novo ter prazer em Deus. Comecei a ter prazer em Deus. Já não tive mais prazer no pecado. Já não tive prazer mais nas amizades que eu tinha no mundo. Perdi todas elas. O mais íntimo amigo eu perdi. Tudo perdi. Perdi tudo. Perdi tudo. Porque quando Deus vem, não há lugar para outro. Só há lugar para Ele. Então Ele me encheu do seu Espírito. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser ocupado por Deus plenamente. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Tinha um cântico do Marcos Witt que eu gostava de escutar. Saturar-me do teu Espírito. Eu até esqueci já tudo o cântico, mas acho que vocês podem lembrar. Falava que ele queria se saturar do Espírito Santo. Saturar quer dizer encharcar tudo completamente. Ser cheio, ser ocupado. Completamente, plenamente ocupado. Sabe, irmão, a tua vida estava nesse fio. O sol já estava se pondo sobre tua vida. Mas Jesus é o sol da justiça. Ele veio. Ele resplandeceu sobre mim. E sabe quando o sol resplandece sobre nós? A Sulamita disse, o sol, eu sou morena porque o sol resplandeceu sobre mim. Então o Senhor resplandece, mas ainda nós continuamos ainda com determinadas coisas que é da velha natureza. Então, parece que somos ali, né? O sol mostrou aquilo que realmente trazemos da natureza humana. E que o Senhor vai com todo amor agora trabalhar para nos cativar. Aquele amor próprio tem que se tornar em amor por Cristo. Né? Quanto amamos a nós mesmos, tem que se tornar em amor pelo Senhor e não por nós. Quanto amamos as coisas, e aí o Espírito Santo vai nos convencendo a amar o Senhor Jesus e não as coisas. Quanto amamos nossa vida e queremos vivê-la intensamente, a nossa vida, e o Espírito Santo vai nos convencendo a viver a vida do Senhor Jesus e viver para Ele. Quanto nós gastamos nossa vida em atividade neste mundo e o Senhor quer que nós gastemos na atividade do Reino de Deus, e o Espírito Santo vai nos convencendo cada dia. Como a irmã Margaret Barber, o Espírito Santo sempre insistindo com ela, insistindo com ela, insistindo. E ela não renunciava, e não renunciava. Um dia ela disse, Senhor, eu quero renunciar, mas eu não estou conseguindo. Mas tenha mais um pouquinho de paciência, que daqui um pouquinho eu vou me render. Um dia ela se rendeu plenamente. Acho que, não sei se era a Margaret Barber ou a Madame Guyon. Mas um dia ela se rendeu. Porque o amor de Cristo nos constrange. É impossível nós continuarmos vivendo para nós mesmos, experimentando tanto o amor do Senhor e não dando nada de amor para Ele. Impossível. Eu vejo muitas mães assim que são desapontadas, decepcionadas. Puxa, eu criei esse filho, dei de tudo, eu fiz tudo, gastei minha vida. E o filho não dá nem pelota para a mãe. Né? É geralmente assim que acontece. A mãe gasta sua vida. E depois o filho vai embora, a filha vai. E não dá nem pelota. É o mesmo que fazemos com Jesus. Deu sua vida, nos sustenta todos os dias e nós estamos vivendo para nós e não damos bola para o Senhor. Será que é justo? Será que filho que somos? Que filhos somos nós? Desapontamos nossa mãe? Não correspondemos ao amor dado? Nem ao menos somos constrangidos? Deus deve ser o pensamento que ocupa-nos 24 horas por dia. Como a Sulamita disse, até dormindo, eu dormia, mas meu coração velava. Nosso espírito está velando por Deus. E quando dormimos, o nosso espírito não dorme, ele está se relacionando com Deus. 24 horas por dia. Sei dizer que o Senhor livrou-nos de uma noite, de umas trevas eternas. E nos trouxe para a luz do dia, né? Esse dia do amor que experimentamos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Salvação gloriosa. O fato mais importante na nossa vida, a salvação em Cristo Jesus. O dia da nossa salvação. Esse é o mais importante. Esse é o fato maior ocorrido na nossa vida. Glória ao Senhor. Estávamos mortos em delitos e pecados. Agora estamos vivos para Deus. Não vivos para nós, vivos para Deus. Então olha só esse cego no caminho. Volte no capítulo 20 de Mateus. Eles estavam ali e daí ouvindo, junto do caminho, aquele caminho do mundo, de perdição, caminho da religião. A religião muitas vezes dá uma sensação de que vemos, mas somos cegos. Ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha, se tem uma oração que toca o coração de Deus, é aquela que falamos: Senhor, tem misericórdia de nós. Essa oração Deus nunca deixará de responder. Porque o Senhor sabe com que profundidade surge esta oração. Ela surge lá do profundo de um coração que enxergou sua miséria. Esses cegos estavam ali, talvez, quantos anos? E agora, puxa, estamos nessa miséria total. E a multidão os repreendia para que se calassem. Aí, ó. Até quando nós buscamos a Deus, sempre vai haver quem queira nos impedir. Você está querendo ser crente? Você faz a primeira oração, você já é repreendido. E a multidão repreendia para que se calassem, eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Irmão, a fé é muito importante. Nós pedimos a primeira vez. Não somos transformados. Há oposições. Há entraves pelo caminho da nossa transformação, da nossa busca. Mas não desista. Eles não desistiram. Eles falaram novamente, mais alto ainda: Senhor, clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Irmão, alcance teu objetivo, teu alvo. Rompa as barreiras. Com tua fé, remova os obstáculos. Sabendo que o Senhor ouvirá a tua oração. Não desista. E Jesus parando. Esse quadro aqui eu enxergo assim. Está escrito que tinha uma multidão seguindo Jesus, certo? E a multidão os repreendia. Você já esteve num ônibus, por exemplo, o biarticulado, que está lotado de gente. E de repente o motorista faz uma freada brusca. Aquela multidão se aperta e vai uma para cima da outra, assim, apertando. Eu imagino, o Senhor parou e a multidão continuou. Eles não queriam. Eles queriam arrastar o Senhor, mas o Senhor parou. E eu imagino aquela multidão, tum, 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 que nem um dominó, assim, batendo um no outro. O Senhor ouve até o gemido do necessitado. O Salmo diz que Ele ouve o nosso gemido. E Ele para para ouvir, Ele dá importância. E Jesus parando, chamou-os. Chamada. Jesus chama e disse: que quereis que vos faça? Que benção quando o Senhor fala para nós: o que você quer que eu te faça? Que privilégio. Eles podiam pedir muita coisa. Eles podiam até pedir outra coisa. Mas a grande necessidade imperativa nossa é saber o que pedir. Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Esta é a maior riqueza espiritual, quando nossos olhos são abertos. Por quê? A salvação também é um ato de abertura dos olhos. Quem não nascer de novo não pode o quê? Ver o reino de Deus. Por que que as pessoas não compreendem a questão do reino de Deus? Por quê? Talvez não tenham nascido de novo. Por quê? Depois da salvação vem o conhecimento do reino de Deus. Começamos a enxergar o reino de Deus. É muito complicado aquela pessoa que diz que se converteu, mas ela não consegue ver o reino de Deus e se afunda lá no mundo com as coisas do mundo. Não faz diferença entre reino do mundo e reino de Deus. Por isso que é de suma importância a abertura dos nossos olhos para vermos. Vermos quem? Quem foi que esses cegos viram primeiro? É Jesus, claro. Estava na frente deles. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram. Na frente deles, o Senhor tocou nos seus olhos. Eles viram. O único mundo existente, Jesus Cristo. Tudo mais é palha, é pó, não existirá eternamente. Mas aquele que eles viram, o Senhor da glória, o eterno e soberano Deus, nosso Deus verdadeiro e a vida eterna, é Ele que precisamos ver. Nós cantamos um cântico: tudo se apaga ante ti. Certamente, quando vemos a Jesus, tudo se apaga. Não vejo mais a direita, não vejo a esquerda, só contemplo a face do Senhor. Importante, irmãos, é a visão espiritual. E aí, eles seguiram a visão espiritual. Complete o versículo aí. E eles o seguiram. Seguiram a Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa. Frequentar reunião não significa seguir Jesus. É andar como ele andou neste mundo. Se você lê tua Bíblia e não procura querer viver conforme o Senhor realmente viveu sua vida neste mundo, viveu dependente de Deus, viveu pelo poder do Espírito Santo, viveu intensamente para Deus, não é suficiente ser um participante da reunião e dizer: eu sigo a Jesus. Não é verdade. Vamos aqui em Filipenses capítulo 3, há uma carreira. Paulo aqui no capítulo 3 de Filipenses relata a biografia de Paulo, das suas experiências espirituais. E aqui ele diz: resta, meus irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Olha como ele começa o capítulo 3. Para quem Paulo está escrevendo essa carta? aos Filipenses. Amém? Eu pergunto, aonde ele está quando está escrevendo essa carta? Aonde ele se encontra? Na prisão, irmãos. Na prisão. Como alguém pode dizer aos irmãos, regozijeis no Senhor? Está preso. Agora, onde surgiu a igreja de Filipos? Como surgiu? Quando Paulo estava na prisão cantando. Quando ele estava cantando na prisão, surgiu a igreja de Filipos. Lembra-se que houve um terremoto na prisão e as portas da cadeia se abriram e o carcereiro ia se matar? Ele disse, estamos todos aqui. E o carcereiro, tremendo, chegou perto dele. Que faço para me salvar? Ele disse, Paulo disse a ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Glória ao Senhor, irmão. Se você crê no Senhor Jesus, pode ser salvo tu e tua casa, porque este é o propósito do Senhor, salvar você e tua casa, todos que estão na tua casa. Quando o Senhor salvou Raabe, ele disse, todos quantos estiverem dentro da casa, porque você creu e escondeu os espias, a tua casa será salva. Então a casa dela foi ela, o pai dela, o cachorro dela, tudo dentro da casa. Foram salvos. Será? Mas você tem que crer e ter uma obra de fé. Raabe teve uma obra de fé. Protegeu os servos do Senhor. Os enviados de Deus para... Naquela ocasião, aqueles enviados de Deus estavam dentro da vontade de Deus. Foi diferente na primeira vez que enviou 12 espias que estavam fora da vontade de Deus. Não era para eles irem espiar a terra naquela ocasião. Mas agora com Josué, o Senhor manda lá um testemunho. O propósito de Deus era salvar uma mulher miserável à margem da sociedade, que estava perdida em seus delitos e pecados, e que até aos olhos daqueles homens que estavam em Jericó, era ela uma mulher perdida. Ela era perdida dentro do seu próprio contexto. Ela não era perdida... Por exemplo, aos olhos do contexto judaico, ela era perdida dentro do seu próprio povo, perdida na sua prostituição, na sua corrupção moral. E Deus manda 2 espias para fazer uma obra na vida dessa mulher. Essa mulher que viria a ser, sei lá, a tataravó, não sei o que mais, de Davi, e daí incluída na linhagem da geração do Messias. E diz na genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou. Quanta misericórdia de Deus, irmãos. Quanta graça de Deus. Salvou ela e a casa dela. Foi para isso que aqueles 2 espias foram. Não foi por isso que alguém apareceu na sua casa e dizendo, Jesus te ama. É um espia do reino de Deus. Para te trazer para o reino. Vendo, Deus, a tua miséria, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos bendizer sempre ao Senhor pela salvação que nos deu e tomar do cálice da salvação e oferecer ao Senhor né, aquele amor que ele deu do seu cálice para nós e oferecer a ele de novo. Retribuir em adoração, em rendição. Então, Paulo está na prisão e gerou a igreja de Filipos. Agora ele está na prisão de novo e escreve para a igreja de Filipos. Irmãos, talvez você não gere ninguém porque você não está preso no Senhor. Paulo diz, eu, prisioneiro do Senhor. Talvez estamos presos em nós mesmos. Não conseguimos dar a vida por ninguém, gerar ninguém. E Paulo diz aqui, continua, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, Filipenses 3, e é segurança para vós. Aquilo que é segurança para nós, talvez você escute e diga assim, puxa vida, está falando de novo a mesma coisa. E aqui Paulo está dizendo, não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Será que quando pregamos algo que você já ouviu, você diga, pá, já ouvi essa mensagem? Ou você vai dizer, não, segurança para mim ouvir de novo. O Espírito Santo está fazendo isso para me dar segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Eu pergunto, você se guarda dos cães, daqueles que não têm a natureza de Deus? Você se guarda dos maus obreiros ou você liga a internet e fica ouvindo tanta besteira na internet, tantos falsos profetas na televisão e não se guarda disto? Guardai-vos da circuncisão, que é uma religião, né? Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O que é servir a Deus em espírito? É confiar e se gloriar em Cristo e não na sua carne. Na sua carne não habita bem nenhum, você não vai ser perfeito segundo a carne. A circuncisão que eles pregaram para os gálatas era para fazer os gálatas seguir um caminho da carne para serem mais perfeitos. Mas é só no Espírito que nós podemos chegar. E no poder de Deus, e não confiando em nós. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar o quê? Cristo. Cristo vale mais do que você possui, do que as coisas que você possui? Ou vale menos? Vale muito mais? Será que ele vale tanto a ponto de você ter por perda todas as coisas e considerar como esterco? Ah, eu acho que... não. Né? Vamos pensar melhor, vou calcular. Não tem cálculo. Incalculável. Insondável. Cristo não se compara. Ganhar a Cristo. Agora pula para o versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Olha aí a palavra, preso. ele não está preso na prisão romana. Irmão, ele não está preso na prisão romana. Ele está preso por Cristo Jesus. Eu não estou na cadeia, irmãos, mas eu estou preso. Eu não estou na cadeia. Eu não estou entre grades, mas me sinto preso. Não posso fazer minha vontade. Não posso tomar minha decisão. A cruz era a vontade de Deus, então Jesus disse, não faça a minha vontade, mas a tua. Porque estou preso no Pai. E nós estamos presos no Filho. Estamos presos por Ele. Um dia Ele atou uma corda de amor no nosso coração e nos amarrou, estamos presos. Estamos presos. Lembra-se de Eliseu? Deus atou Eliseu a Elias. Aí Eliseu falava assim, Elias dizia, eu vou a tal lugar. Eliseu dizia, eu vou também. Concernente à volta de Cristo, só verão aqueles que estão atados ao Senhor. Eliseu foi até o ponto de ver o arrebatamento de Elias. Quando ele viu o arrebatamento de Elias, então ele recebeu uma unção dobrada do Espírito Santo. Nós, para sermos cheios e revestidos do Espírito Santo, nós temos que estar vendo todo o mover de Deus. Aqui, ali, ali, debaixo da nuvem do Senhor, caminhando com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, unidos em espírito e unidos como corpo, caminhando juntos, até que vejamos o Senhor. Ele já vai voltar. Vamos caminhando. Então, olha. Prossigo para alcançar aquilo por qual fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Agora Paulo conta a sua história aí nesse capítulo que eu li, que ele era extremamente zeloso das tradições do judaísmo, mas quando aconteceu uma chamada de Deus para sua vida, ele relata em Gálatas, veja, capítulo 1, verso 14, aliás, 13, né? Gálatas 1, 13. Estamos com Cristo? Amém. Glória ao Senhor. Amém. Aleluia. Adoramos o Senhor? Amém. Somente o Senhor? Amém. Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mais ninguém. Só o Senhor. Quando eu faço para um irmão, você está servindo quem? A quem você serve quando você faz para um irmão? Você pensa assim, eu estou servindo o irmão. Se você está servindo o irmão, já perdeu o teu galardão. Você está servindo o Senhor. O que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste, disse o Senhor. A mim. É a mim, disse Deus, que vocês servem. Quando saíram do Egito, deixa meu filho sair do Egito, deixa meu filho ir. Para que me sirva, para servir o Senhor, fazendo para os irmãos, fazendo para qualquer pessoa, põe no teu coração, no teu entendimento, está servindo o Senhor, está trabalhando, está fazendo como ao Senhor. A mulher está submissa ao marido? É isso? O marido fica exigindo, tem que se sujeitar a mim. Não, está escrito. Ela está submissa como ao Senhor. E o marido? Está amando mais o Senhor a ponto de poder amar sua esposa? como Cristo. E tudo é o Senhor, irmãos. Tudo. Se não for, é em vão nosso serviço. Mas olha aqui. Verso 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Por que que ele assolava a igreja? Porque ele era um homem zeloso do judaísmo. E na minha nação excedia em judaísmo um muito religioso apóstolo Paulo. Um homem extremamente religioso. Se alguém que conhecia de religião, era ele. Aí diz, excedia muitos em judaísmo, há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem o sangue. Glória a Deus, quando há uma revelação de Deus na sua vida, não há necessidade de consultar ninguém. O próprio Cristo dá testemunho. O próprio Espírito diz, o que está nele é Jesus Cristo. A revelação que está nele é Cristo. Todos vão ver, é verdadeiramente Cristo. Pensa bem, Cristo é como o sol. Né? Precisa alguém dizer, amanhã, por exemplo, ah, é dia. Precisa você sair tocando uma trombeta? Na rua, dizendo, é dia, não precisa. O que declarou que é dia? O sol. O que declara que nós realmente alcançamos uma maturidade, uma transformação? O que declara? A revelação de Jesus Cristo. É isto que declara. Esse irmão verdadeiramente está andando na presença de Cristo. Ele tem a revelação de Jesus Cristo. Paulo tinha duas mães. Uma mãe que gerou ele dentro do ventre. Né? Essa mãe, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Mas tem outra mãe que ele teve que deixar, o judaísmo, sua mãe que lhe ensinou a lei pela qual ele zeloso assolava a mãe religião, que muitas vezes nos leva a assolar os irmãos com a religião, com os legalismos. Com aquela dureza, nos leva a assolar os irmãos. Então, mas Deus estava de olho, porque Paulo, mesmo assolando os irmãos, ele era um homem íntegro para com Deus. Então, o Senhor também persegue esses religiosos. Ele quer se revelar. O ventre do judaísmo gerou um homem. Só que gerou uma besta, uma fera. Mas quando o amor de Deus atingiu a vida de Paulo, olha, talvez ele foi um dos homens mais doces que a gente possa encontrar na Bíblia. Ele mudou completamente. Ele amou a igreja de tal maneira, irmãos, que ele disse... me pesa nos meus ombros a responsabilidade de todas as igrejas. Ele tinha cuidado desde o crente mais débil até o mais maduro. Ele não desprezava nenhum nem outro. Ele disse que seria capaz de fazer se... alguém se escandalizasse porque ele comia carne, ele nunca mais comeria carne se visse que escandalizou alguém. Ele se tornou alguém realmente de um coração tão dilatado para o Senhor e para os irmãos. Ele serviu os Tessalonicenses por 6 meses. E ele fez dessa igreja como se fosse um berçário. Ele serviu de pai e de mãe para eles. Ele mesmo relata, leia as cartas de Paulo à Tessalônica. Ele diz que se fez tão afeiçoado deles, que quis comunicar a sua própria alma para eles. Este homem realmente teve uma revelação de Jesus Cristo. Verdadeiramente. E ele teve um testemunho do Senhor. Veja depois. Ele vai contando seu relato histórico. Diz assim, ele não consultou a carne nem sangue, verso 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Fiquei com ele 15 dias. Não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tiago, que escreveu a carta, é irmão do Senhor, irmãos. Para quem não sabe, né? Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E o que eles faziam? E glorificavam a Deus a respeito de mim. Alguém pode glorificar a Deus a respeito de você, porque Cristo foi revelado em você? Ele sofre com os Gálatas e diz, no capítulo 4, verso 19, e ele não escreve com rancor nenhum. Ele usa a mesma linguagem do apóstolo João, ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele não proferiu nenhuma palavra áspera, mas disse, meus filhinhos, por quem eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A maior meta de Paulo, porque Cristo foi formado nele, ele sabia que este é o maior prêmio para um servo de Deus. É ver Cristo formado na igreja. Cristo em vós, esperança da glória. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos dar glória ao Senhor, vamos agradecer a Deus pelo trabalhar dele, que ele não desiste de nós. Ele está sempre trabalhando em nossas vidas. Ele está sempre nos chamando de filhinhos, porque ele quer se revelar em nós. Vamos bendizer o nome do Senhor por uns minutos. Vamos agradecer o Senhor. Bendizer a ponto de o Senhor produzir um cântico na nossa boca e oferecermos ao Senhor. Bendizer esse Deus maravilhoso. Grande é a fidelidade do Senhor. Queremos bem dizer. Vamos cantar um hino de adoração ao Senhor. E peça no teu coração, irmão. Faça uma oração. Diga assim, Senhor Jesus, se revele em mim, por favor. Tem misericórdia de mim. Se revele em mim. Fale se você quer que o Senhor se revele. Diga, Senhor, a minha maior necessidade és Tu, Senhor. É de Ti mesmo que o Senhor seja revelado em mim. Mais de Ti, menos de mim. Que o Senhor cresça, eu diminua. Que Ele cresça. Que eu não retenha, que eu seja um preso do Senhor. Que nesta noite você seja um preso do Senhor. Glória ao Senhor. que não percamos tempo, não resta muito tempo, vamos remir o tempo.